Já tivemos a oportunidade em outros momentos da Nova Acrópole de falarmos especificamente sobre Khalil Gibran. Ele é bastante conhecido, sobretudo, através de uma obra, que é o seu best-seller, né, que é O Profeta. Hoje nós vamos falar de uma obra bem menos conhecida, inclusive um tanto quanto difícil de se achar em português, eu mesma não consegui, que é essa obra aqui, Amado Profeta, As Cartas de Amor de Gibran a Mary Haskell e as respostas dela, evidentemente. Poucos conhecem no Brasil esse trabalho. Poucos sabem sequer que Gibran, aquele que escreveu O Profeta e que tanto se identificava com o próprio profeta, tinha uma visão muito espiritualizada da vida, teve um amor ao longo de toda a sua vida, correspondendo-se com esse amor, sem que nunca tivessem chegado a se unir numa relação de casamento ou qualquer coisa do tipo, nunca viveram juntos, e trocam cartas tremendamente apaixonadas, são mais de 600 cartas. Hoje essas cartas existem num museu de uma universidade nos Estados Unidos, uma biblioteca, foram doadas pela própria Mary Elizabeth Haskell, pouco antes de morrer, foram doadas, porque ela considerava que essas cartas tinham um teor histórico, e de fato tem. São muito bonitas e refletem um tipo de amor que, cada vez mais no nosso momento histórico, fica difícil de encontrar. Um amor onde os seres se unem num plano muito espiritual. Vou falar para vocês um pouco a respeito dessa característica, que nós dentro de sala definimos bastante como amor platônico, né? Hoje amor platônico, esse conceito está muito esvaziado, significa algo absolutamente diferente. Amor platônico é um amor idealizado, um amor que não se realiza. Se existe uma coisa que não podemos falar da relação de Gibran e Mary Haskell, é que ela não se realiza. Ela de fato se realiza da maneira mais profunda que poderia ser realizada, que é uma união de almas profunda. E se vocês lerem essas cartas, o Corpo Querido, que ainda esse livro não tem todas, é uma seleção de cartas onde eles privilegiam mais as dele do que as dela, ainda assim você percebe que o profeta nasceu dessa correspondência com ele. E ele chega a falar explicitamente quando ele dá, porque ele não publicava nada sem que Mary Haskell lesse primeiro, e ele chega a dizer, vê Mary, como esse livro nasceu das nossas conversas. E é um fato, você lendo as cartas, você percebe o profeta nascendo, das reflexões que ela incitava ele a fazer. E é muito bonita, essa união é muito especial, muito interessante para conhecermos no mês que nos propomos a refletir e entender melhor o amor. Coloquei para vocês um pouco aí, embora não seja o objeto dessa palestra, um pouco da biografia de Gibran, apenas para que a gente se situe no tempo e no espaço. Né? Gibran é libanês, aliás, foram escritas diversas biografias para ele, inclusive da sua esposa, ele se casa já no final da vida, e Barbara Jung, que é sua esposa, escreve um livro, uma biografia, O Homem do Líbano. Ele vem do Líbano, um jovem, um adolescente de 11 anos de idade, ele é de origem muito pobre. Seu pai, que era um camponês, um homem muito rude, era alcoólatra. E ele era, a sua mãe tinha um filho do primeiro casamento, e tinha com seu segundo marido mais três filhos, Gibran, que era o mais velho, e duas meninas, que eram Mariana e Sultana. Num determinado momento, ela resolve se lançar uma aventura muito arrojada. Ela que era analfabeta, sua mãe era analfabeta. Ela resolve se lançar a uma aventura muito arrojada, pegar o filho mais velho do primeiro casamento, Pedro, e os outros três, os quatro filhos, e embarcar para a América, o sonho americano, né? O Eldorado, tentar uma vida melhor. Eles passavam muitas dificuldades, o pai absolutamente ausente, alcoólatra, cada vez mais descontrolado. Ela resolve partir, uma ocasião que o marido, inclusive, estava preso. Ela resolve pegar os filhos e ir para a América. E chega em Nova York, vai para Boston, vai para uma pequena colônia libanesa que havia lá, porque era a possibilidade de sobrevivência que ela tinha, porque não falava uma palavra de inglês, não sabia escrever sequer a sua própria língua natal, que era inglês. Então ela vai com o filho mais velho, o filho mais velho, Pedro, nesse momento é muito importante, porque ele é um menino de 18 anos. É interessante a postura que ele tem, a mãe tem, as irmãs têm, porque todos consideram que Khalil era um menino especial. E, portanto, que todo o esforço da família tinha que ser no sentido de que todo mundo trabalhasse, mas Khalil tinha que ser educado. Porque desde pequeno ele desenhava, ele tinha esboços, ele tinha inspirações, ele era um menino especial. Que, aliás, o pai perseguia muito isso, diz que queria que ele fosse como ele, um camponês. Se dedicasse a trabalhos mais brutais, e o menino sempre ser muito recluso, sempre propenso a escrever, a pintar, a desenhar. Para quem não sabe, a principal carreira de Khalil Gibran não foi a de escritor, ele não considerava a sua principal carreira de escritor. Ele era pintor, desenhista e pintor, e dedicou grande parte da sua vida à formação nessa área. desenhava, pintava e gostaria, ele considerava como seu ofício principal. O ofício literário, vejam só, ele considerava como secundário. E foi, na verdade, o que veio a imortalizá-lo. Então, ele vai para a América nessas condições. O irmão resolve que, para que ele pudesse ter algum êxito na América, ele teria que voltar algum tempo para o Líbano, para poder aprender melhor a própria língua libanesa, aprender melhor o francês, que era a língua intelectual da época, e depois voltar. Eles conseguem, com os escassos recursos que têm, porque a mãe e as irmãs menores trabalham como domésticas, o filho mais velho consegue um emprego no comércio, conseguem fazer com que Gibran voltasse para Beirute e lá tivesse 4 anos estudando, aprendendo melhor a própria língua árabe, a língua francesa, formado em literaturas, e ele passa 4 anos no Líbano. Quando ele volta para os Estados Unidos, já com 20 anos de idade, é uma época muito crítica, porque em 1 ano e meio, Gibran perdeu quase toda a família. Primeiro morre a sua irmãzinha menor, Sultana, de 14 anos, de tuberculose. Essa é uma época arrasadora de tuberculose. Logo depois morre seu irmão, que era o arrimo de família, era Pedro. Morre de tuberculose. E pouco depois morre sua mãe do coração, porque também não suporta tanta dor de perder os filhos todos. E aí fica só ele e Mariana. Só os dois. E Mariana, que também trabalhava como doméstica, sustentando a casa com um saláriozinho mínimo. E Gibran continua os seus estudos, faz a sua primeira exposição. É uma ocasião interessante, ele tinha um amigo fotógrafo, e esse amigo se dispõe a expor no seu estúdio, que era muito pequeno, os primeiros desenhos, os primeiros esboços de Gibran. E conhecia uma jovem muito especial, jovem entre aspas, Gibran nessa época tinha 21 anos. E essa dama, Mary Elizabeth Haskell, tinha 31 anos, 10 anos a mais do que ele. Mas ela tinha toda uma vocação para protetora de artistas, uma vocação para mecenas. Mary Elizabeth Haskell era uma figura muito interessante. Ela tinha tido uma infância muito pobre, uma adolescência muito pobre. O seu pai tinha lutado na Guerra Civil Americana. Era uma figura que tinha um passado muito pobre. E, num determinado momento, a família, não digo que enriqueceu, mas adquiriu posses. Ela tinha um colégio no qual ela era diretora, junto com a irmã. O pai se tornou presidente de um banco nos Estados Unidos. Enfim, de uma hora para outra, ela adquiriu recursos. E ela nunca perdeu os hábitos de uma vida muito, muito simples, que ela desenvolveu na juventude, na infância, porque conviveu com a pobreza. Então, se diz que Mary Haskell, ela hesitava 1000 vezes antes de substituir um vestido antigo por um vestido novo. Ela preferia investir na educação, na formação de algum jovem que, através dela, tivesse melhores perspectivas. E o pessoal já sabia dessa vocação que ela tinha para o mecenato. E esse amigo comum que ela tinha com Gibran diz: olha, tem um artista expondo no meu estúdio. É um rapaz especial, um rapaz de 21 anos, libanês, e convida ela a ver o trabalho desse rapaz. E assim, um dia entra no estúdio desse amigo fotógrafo, Mary Elizabeth Haskell, e conhece Khalil Gibran. É muito interessante esse momento, ele relata em detalhes esse momento na primeira carta que escreve a ela. A corrente de prata que ela tinha no pescoço, o olhar que fez para cada gravura dela, e diz: olha, eu tenho certeza, tinha certeza que não era a primeira vez que te encontrava. É um momento muito especial para ele. Depois disso, ela nunca mais saiu da vida dele. Nunca mais. Ela vai acompanhando, apoiando no que pode. Ele com a irmã vivem de uma maneira muito precária. Num determinado momento, ela faz uma proposta para ele. Na época, a capital cultural do mundo, como de uma certa maneira ainda é, era Paris. Ali estavam os artistas, ali estavam os grandes pintores, ali estavam as grandes escolas de belas artes, como a Escola Julien. E ela propõe: vai para lá, eu te mando uma pequena pensão mensal de 75 dólares e te dou a tua passagem. E tento conseguir uma bolsa para que você estude em algum desses lugares. Ela começa a movimentar todos os seus contatos e, ao mesmo tempo, se responsabiliza por Mariana, que fica. Então, ela patrocina a ida dele para Paris e sustenta 2 anos, os 2 anos que Gibran passa em Paris, ele passa recebendo essa pequena pensão de Mary Haskell. E desenvolve aí, conhece muitos expoentes da pintura na época, desenvolve a sua técnica e começa muito timidamente a escrever. E as cartas continuam, sempre. Se vocês dividirem 20 anos, 600 cartas, eles têm uma média de 3 cartas por mês. Considerando que correio naquela época não era lá essas coisas de rápido, esse pessoal vivia quase que escrevendo, recebendo cartas. Enfim, a comunicação deles era muito constante. Tem momentos em que, em Paris, Gibran diz: estou exausto, um dia inteiro de trabalho, mas minha consciência não me deixaria dormir sem dar boa noite a você, Mary, minha adorada Mary. Então, 2 anos ele esteve em Paris e o tempo todo mantendo contato com ela. Quando ele volta para os Estados Unidos, já volta com um pouco mais de formação, em condição talvez de conseguir algo mais, uma exposição. Ele, a primeira iniciativa que ele tem é pedir em casamento. Acontece que Mary Haskell, além de bem mais velha, é uma típica família americana, ele um imigrante libanês, muito mais jovem, sem dinheiro, e ainda por cima sendo sustentado por ela. São um monte de conjunturas que fazem com que a situação fique impossível. Ele mesmo relata em uma das suas cartas que o irmão dela havia insinuado que ele se aproveitava dela por questões financeiras e coisas desse tipo. Não sei exatamente porquê. O fato é que Mary Haskell não aceita esse pedido de casamento. E os dois continuam mantendo uma relação que era muito mais do que amistosa, se amavam realmente, se veem muito constantemente, e quando não estão próximos, estão sempre se correspondendo, e assim ele vai desenvolvendo a sua carreira. Tem um determinado momento em que Mary Haskell se muda para a Geórgia, lá começa a desenvolver um trabalho na área dela, era educadora, e Gibran continua sua carreira e começa a esboçar o Profeta. Os primeiros esboços do livro, ele sempre mandando para ela, compartilhando com ela, ela dando sugestões, corrigindo, né? Todo o Profeta foi construído junto com ela. Enfim, num determinado momento, para vocês terem uma noção, Gibran morreu com 48 anos de idade. 48 anos de idade. Num determinado momento, já com 45 anos de idade, ele se casa com outra mulher, uma escritora, Barbara Jung. E ela, um pouco antes, já havia se casado também. Onde ela vivia, em Savannah, na Geórgia, ela toma casamento também com um jovem, Florence Mini. E se casam, mas é muito interessante nesse momento em que ela, cheia de dedos, está contando para ele, naquele momento, naquela idade, na situação em que ela estava, e ele estava, ela pretendia se casar. As cartas dele são sempre maravilhosas. Ele diz, olha, Mary, ainda que você se casasse com 7 homens ao longo de 7 vidas, eu não deixaria de acreditar que você é minha. E continua pela vida fora. Essas cartas, constantemente, né? Quando Khalil Gibran morre, aos 48 anos de idade, ele era casado com Barbara Jung, e Mary Haskell imediatamente é chamada, porque ele deixa em testamento, ele só lembra de 2 pessoas, sua irmã Mariana e Mary Haskell. Pede que se dê tudo que estava no estúdio dele a Mary Haskell. Inclusive uma caixa que Bárbara não sabia nem que existia. Que era a carta onde existiam, a caixa onde existiam todas essas cartas. Carta que não acabava mais. E Haskell já vai lá sabendo que essas cartas existiam, né, querendo pegar. Bárbara, quando encontra aquilo, fica surpresa, perplexa, porque não sabia nem que aquilo existia. Diz que era um tanto ciumenta e não quer entregar isso. Queria queimá-las. Aí foi toda uma negociação para que a Mary pegasse. Ela teve que, inclusive, cometer um pequeno, digamos assim, pecado. Que ela teve que jurar a Bárbara que leria todas aquelas cartas e as queimaria. Daí, em seguida, assim que terminasse de ler. Que para ela tinha um valor estimativo, ela leria e queimaria em seguida. E Bárbara, sob essa condição, entrega para ela, sob juramento. E ela descumpre esse juramento para nossa felicidade. Ou seja, nem sempre cumprir juramentos é uma coisa boa. Ela descumpre esse juramento e ela percebe que ali estava um documento histórico e que ninguém conheceria Gibran tão profundamente se não lendo essas cartas e sabendo como eles construíram a vida dele palmo a palmo, como compartilharam a sua vida. Então ela, que viveu até 1964, Mary Haskell morreu em 1964, ela vê Khalil Gibran sendo projetado no mundo inteiro e ela anônima, porque enquanto essas cartas estavam guardadas com ela, ninguém sabia nem que ela existia. Era um nome muito vago que tinha patrocinado uma estadia dele em Paris na juventude. Ela não era nem mencionada nas suas biografias. Enquanto essas cartas não vieram a público, Mary Haskell viveu anônima, como se ela e Gibran não tivessem nada a ver. E ela vê o nome de Gibran ser reconhecido, um dos livros mais vendidos do mundo em termos de literatura, é o Profeta. Tá? Até hoje ainda é um recorde de vendas. E ela vê o nome de Gibran, principalmente na década de 60, Gibran foi um fenômeno de moda. Então estoura o Profeta, ele se torna tremendamente conhecido pelo mundo afora. Ela vê tudo isso acontecendo, ela morre aos 64 anos e aí sim essas cartas vêm a público. São presenteadas essa biblioteca dessa universidade americana e aí sim vem a público. Aí as pessoas vão saber quem era Mary Haskell na vida de Gibran. É uma coisa interessante que diz que já no enterro dele em 1931, quando ela chega, Mariana lembra de chamá-la. Óbvio, né? Eram muito ligadas as duas. Mariana imediatamente a chama. Diz que quando ela chega, os amigos dele, os libaneses e Bárbara, todo mundo muito emocionado, muito desesperado, o pessoal chegou, ficou, em primeiro lugar, ninguém sabia quem era ela. porque nos últimos anos eles praticamente só se comunicavam por cartas, eles não se viam mais. Em segundo lugar, as pessoas ficaram um pouco perplexas de ver a serenidade dela, como se nada tivesse acontecido. Acho que o tempo todo ela guarda uma serena alegria, desde o momento em que chega perto do corpo, como se nada tivesse acontecido, como se de uma certa maneira nada nem ninguém fosse capaz de tirar dela de branco. E isso foi uma coisa muito interessante, que várias pessoas se diz que comentaram com objetos de comentários, quem é essa mulher? Por que ela vem assim, termo se ela não está sentindo nada? Se para ela importa tão pouco a morte de Gibran. Foi preciso décadas para que se percebesse que para ninguém ali provavelmente fazia tanta, tinha tanta importância aquele acontecimento quanto para ela. Bom, esse são um pequeno histórico para vocês conheçam, para que vocês conheçam como tudo aconteceu. Eu gostaria de falar para que a gente entendesse um pouco melhor, porque isso se presta muito a confusões e mais interpretações, considerando a maneira como a gente avalia o sentimento amoroso nos nossos dias. Então, para que a gente entenda um pouco melhor essa relação de Gibran com Mary Haskell, eu gostaria de aproveitar para a gente falar um pouco sobre os atributos que eu falei para vocês. São almas gêmeas? É um amor platônico? O que são almas gêmeas? O que é um amor platônico? Para que a gente entenda a profundidade dessa relação dos dois. Platão, ele costumava dizer, aliás, vocês devem talvez conhecer esse esquema, que é o esquema dos três mundos. Platão costumava dizer que o homem é algo assim, o entrelaçamento de três mundos. Uma parte, que é essa esfera inferior, que é uma parte física, uma parte intermediária, que é a esfera psíquica, e uma parte superior, que é a esfera racional. Ele não usava esses nomes, mas trabalhava exatamente com essa ideia, princípio concupiscente, colérico e racional. O espírito, a alma e o corpo. E ele dizia, o homem pode se unir por qualquer um desses planos a um outro ser. A união física é a mais superficial de todas, porque a união física ela tem a mesma característica de qualquer apetite físico. Comparava isso, inclusive, ao paladar. Digamos que você goste muito de uma comida, adore, sei lá, tem algum chocolate aqui? Adore chocolate, por exemplo. Imaginem que você passe 3, 5 dias, de manhã à noite, comendo apenas chocolate. Por muito aferrado e ferrenho chocolatra que seja, ao quinto dia você vai querer ver qualquer coisa menos chocolate, não é verdade? Porque o apetite físico ele tem uma característica muito interessante, ele satura num ciclo muito curto. Ele se esgota quando esgota a novidade do objeto oferecido. Percebem isso? É um regime, inclusive, desses muitos regimes doidos que tem por aí, que é assim. Se algo te faz engordar porque você tem um vício naquilo, tá bom, coma só aquilo. Só aquilo. Mais nada, aquilo e água, nada mais. Ao final de alguns dias você estará saturado. E o apetite físico por um ser humano, quando é uma mera paixão física, também não é muito mais duradouro que isso, se esgota quando se esgota a novidade do objeto. Então ele diz que essa é a união mais passageira, a união pela parte física. A união pela parte psíquica, psique, que são emoções, pensamentos, ela é constituída, essa união, em função de afinidades psíquicas. Que nós conhecemos muito bem esse velho diálogo entre Adão e Eva, né? Você gosta de tal comida? Ah, gosto. Você gosta de tal música? Gosto. Você gosta de tal filme no cinema? Gosto. Oh, que lindo, somos almas gêmeas. Porém, essa afinidade psíquica, embora momentaneamente possa gerar uma união, ela se esgota com o tempo. Por quê? Vocês continuam com os mesmos gostos que tinham há 10 anos atrás? Esses gostos se perpetuam ao longo da vida? Não. Nós não somos iguais nem a nós mesmos com o passar do tempo. Não é isso? Então, com o passar do tempo, essa afinidade psíquica tende a gerar um distanciamento, porque a psique vai variando, e às vezes não vai variando na mesma direção. Então, essa é a união psíquica. E a união espiritual, gente? Diz-se que se faz em torno de elementos espirituais, ou seja, virtudes. Quando o homem ama profundamente a justiça, quando ama profundamente a bondade, quando ama profundamente a beleza, de tal maneira que se inspira, se inclina para isso, se realiza nisso, e de repente caminhando para isso, encontra alguém ao seu lado que também caminha na mesma direção, esses dois seres se unem, porque caminham juntos. Como se fossem duas pessoas que sobem uma pirâmide em direção ao ápice. Quanto mais caminham, mais próximos estão. Vocês percebem como é curioso isso? Porque no psíquico, a tendência é ir com o passar do tempo distanciando. No físico, separa muito rápido. E lá em cima, quanto mais você caminha, mais próximo está. porque caminham numa mesma direção, em direção ao mesmo ápice, ao mesmo ideal transcendente, espiritual, em relação a virtudes. Disse que essa união é uma união duradoura. Segundo Platão, pode durar uma vida ou mais, porque é uma união de almas, é uma união profunda. Então, para ele, quando acontecia dos seres se unirem nesse plano, poderia acontecer até dos demais planos acompanharem também. E havia aí uma união perfeita, uma harmonia perfeita nos três planos. Ou não, poderia ser uma união apenas espiritual entre um pai e um filho, entre dois amigos, entre um mestre e um discípulo. Isso já caracterizaria duas almas gêmeas. No caso de Mary Haskell e Khalil Gibran, tinham essa afinidade espiritual, que foi o ponto de partida em função do qual se uniram, tinham essa afinidade psíquica e não chegaram a ter uma união física por uma série de conjunturas que não permitiram. Então, para Platão, o amor platônico não é essa concepção que a gente tem hoje em dia de um amor não realizado. É um amor por coisas espirituais. Quando os homens se unem em torno do espiritual. Não sei se vocês já ouviram falar a respeito de um mito que é muito badalado, do banquete, que é o mito do andrógeno. Conhecem? O banquete é um diálogo onde Platão fala sobre o amor. E num determinado momento, um dos personagens desse banquete, que era Aristófanes, ele conta uma história, que os homens num determinado momento seriam andrógenos, teriam em si o homem e a mulher. Seriam de uma força terrível e teriam, com essa força, desafiado os deuses, negado o espiritual, negado o divino. Então que essa queda, essa ousadia, esse atrevimento dos homens teria feito com que Zeus resolvesse partir os homens ao meio. Tá? E que desde então os homens estavam divididos, procurando essa unidade perdida. Que essa unidade só seria completada quando eles redimissem, resgatassem esse erro original, que era de desconhecimento do divino. Ou seja, que os seres se uniriam profundamente apenas em torno de uma coisa, em torno do divino. Então esse mito, que é muito interessante, realça mais uma vez essa ideia. Os homens não se unem em cima da matéria, nem em cima de afinidades psíquicas, unem-se em torno de virtudes, valores e sabedoria. E vocês percebem que esse reconhecimento de Khalil Gibran e Mary Haskell foi imediatamente em torno disso, e só foi se fortalecido ao longo do tempo, em torno disso. E ainda tem um outro elemento que é interessante, que eu gostaria de realçar para vocês, porque depois a gente vai ler algum desses trechos do esqueminha que vocês receberam, e vamos ver como é que todos esses elementos do amor platônico estavam presentes na relação desses dois. Tem um conceito de um outro pensador, que é Cícero, o pensador romano, que costumo comentar bastante nas minhas aulas, quase todos vocês já conhecem, que ele costuma dizer: certifica-te de que és um fator de soma na vida das pessoas de quem participas. O fato de que você esteja na vida de alguém permite que essa pessoa seja melhor do que ela seria se você não estivesse. Você soma a vida dessa pessoa de tal maneira que ela adquire uma velocidade que ela não teria chance se você não estivesse. Ele diz que isso é uma obrigação. Temos que olhar para trás e perceber que o fato de termos participado da vida das pessoas deu a elas oportunidades e não perdas. Não fomos fator de prejuízo na vida de ninguém. Isso ele fala em relação à amizade, mas mais válido ainda em relação ao amor. Então, se nós formos perceber todas essas características tradicionais do chamado amor platônico, do chamado amor da maneira como Cícero entendia, vamos ver que tudo isso está presente nessa relação de Gibran com Mary Haskell. Tem uma passagem que eu acho muito linda, que eu não coloquei nesse esquema, porque não queria torná-lo demasiado longo, tive que me controlar, porque tinha muita coisa para colocar. Tem uma passagem que é muito bonita, que em um determinado momento ele diz: minha adorada Mary, sempre a introdução é essa, minha adorada Mary. E ele sempre termina dizendo que Deus permita que nós nunca nos separemos. Numa certa ocasião ele diz: eu sou um homem realmente muito teimoso, muito teimoso. Nem que toda a humanidade se reunisse para me dizer que eu não tenho uma alma imortal, eles não me convenceriam disso. Não me convenceriam, em primeiro lugar, que eu não tenho uma alma imortal. Em segundo lugar, que essa minha alma imortal poderia ser separada da tua. Então, toda a comunicação deles é nesse sentido, de encontro, de unidade, num nível muito profundo, de seres que se inspiravam mutuamente, tá? Cada um de um lado do país, cada um realizando as suas funções. Então, eu coloquei para vocês aqui nesse esqueminha algumas dessas passagens muito, muito bonitas, para que vocês percebam e identifiquem cada uma dessas coisas. Coloquei alguns atributos aqui desse amor platônico. O amor platônico, além de ser um amor pelo espiritual, ele se caracteriza por ser um amor sem carências, onde você não suga o outro, não tira do outro, você dá, você não deseja do outro mais do que a sua realização. Você não quer para si, senão o bem do outro, e se realiza na doação. Uma das características fundamentais do amor platônico é ele se completa em si mesmo. Ele não tem carências. Outra coisa que é interessante, ele é equilibrado e duradouro. É um amor que persiste por toda a vida, ou até mais, como dizia o próprio Platão. Enquanto que os amores mais vulgares, mais básicos, eles são pendulares. Eles oscilam entre paixão e rejeição, euforia e esgotamento. O amor verdadeiro, ele é sereno e sóbrio na sua expressão. E duradouro, atravessa toda a vida. Se diz que um dos elementos de maior nobreza para um ser humano em termos de sentimentos é o equilíbrio diante do amor e diante da morte, que é exatamente o que Mary Haskell mostrou. Ou seja, ele é duradouro na sua base. Ele não tem oscilações, ele persiste por toda a vida, ele vence o tempo. Um outro elemento do amor platônico é aquele fruto da vontade. É uma coisa muito interessante que Gibran fala muitas vezes, dessa característica de que o arquétipo do amor, o ideal do amor, ele é, sim, eterno. Porém, ele se manifesta num corpo perecível, numa psique passageira, instável. E que para que você tenha eternamente esse sentimento presente, há que cultivá-lo, há que cuidar dele, há que cuidar do amor, cultivá-lo, fazer com que ele tenha uma vida longa, com que sempre esteja presente. Você percebe muito esse cuidado de ambos, de estarem sempre voltando a esse ponto, sempre alimentando esse amor, que é fruto da vontade, é construído por um ato de vontade e se mantém eternamente. Não é um elemento passivo, não é uma paixão. Né? E o último aquele elemento que eu coloquei para vocês, um fator de soma. Um se preocupa em ser um fator de soma na vida do outro. Vocês vão ver como esses elementos estão presentes aqui. Né? Essa primeira passagem, não vou ler todos, claro, senão a gente ficaria aqui a noite inteira. Selecionei alguns dos que estão aqui, tá? Para que a gente comentasse um pouquinho. Minha querida Mary, você foi capaz de arrancar o que havia de profundo em mim, sentimentos que raramente compartilhei com alguém. Ou seja, fator de soma, né? Foi capaz de puxar aquilo que ele tinha de mais profundo. Eu a amarei por toda a eternidade, como já a amava muito antes de vê-la pela primeira vez. E chamo a isto de destino. Essa percepção que Gibran tinha o tempo todo, de que o amor dele não poderia ser afetado pelo tempo. Que o sentimento deles era suficientemente grande para resistir às mudanças que o tempo era capaz de provocar. Que estava baseado em coisas que não estão sujeitas ao tempo. Várias vezes ele volta a esse ponto. Nosso amor não está fundamentado em coisas que o tempo seja capaz de tocar. Portanto, o tempo não vai fazer nada com ele. Nem mesmo a morte, porque ele não está fundamentado em coisas que morrem. Então, isso é muito reiterativo na obra dele, em todas as cartas. Aqui no dia 31/10/1911, Mary, minha amada Mary, tenho trabalhado o dia inteiro, mas não podia ir para a cama sem antes lhe dizer boa noite. Sua carta mais recente é por fogo, um corcel alado que me leva para uma ilha onde só consigo escutar músicas estranhas, mas que um dia compreenderei. Ele fala constantemente que Mary, a voz de Mary, é uma chamada para que a consciência dele sempre acenda. Ela nunca está contente com o que ele é, ou com o que ele já fez, ou com o que ele já foi. Ela é sempre uma chamada para que ele pise no degrau seguinte. Ela acredita nele mais do que ele mesmo. Ele constantemente fala sobre isso. Ela não vê nele o seu presente, ela vê o seu futuro. E ela nunca o aprisiona. Várias vezes ele fala isso. O teu amor nunca me aprisiona, sempre me liberta. Constantemente faz essa menção também. Aqui adiante, continuando nessa mesma frase, olha que bonito isso aqui. Há uma velha canção árabe que começa assim: só Deus e eu mesmo podemos saber o que se passa no meu coração. Hoje, depois de ler tudo o que você tem me escrito, eu poderia acrescentar: só Deus, eu e Mary podemos saber o que se passa no meu coração. Ou seja, ela compartilha com ele o quê? O seu coração, o elemento mais profundo e espiritual. Eles têm um mundo, e ele fala sobre isso num determinado momento, numa das cartas que eu não coloquei aqui. O mundo que nós, pelo qual nós caminhamos diariamente, é um mundo que, infelizmente, é vedado à maior parte da humanidade. O mundo no qual nos conhecemos e qual temos percorrido também é um mundo que, infelizmente, a maioria dos humanos não conhece. Eles vivem numa dimensão e compartilham isso e vivem intensamente nessa dimensão. Aqui em 3/5/1914, quando ouço sua voz, a doçura e a realidade da vida reaparecem. Você é capaz de fazer com que eu toque a parte mais brilhante e luminosa de mim mesmo. Reflitam para quantas pessoas na vida de vocês poderiam dizer isso. Ou quantas pessoas poderiam dizer isso de vocês. Graças a você, eu toco na parte mais luminosa e brilhante de mim mesmo. Você me eleva a esse ponto. Tipicamente, o fator de soma, né? Para quantas pessoas somos capazes de fazer isso? Muito interessante. Realmente, Mário Hesse, que eu tinha razão. Essas cartas são um referencial, um patrimônio histórico, para que a humanidade, de alguma maneira, entenda de forma bem prática o que é amar. Continuando aqui, em 1914, entretanto, eu me coloco em suas mãos. Um homem só pode se colocar nas mãos de alguém quando o amor é tão grande que o resultado dessa entrega é a liberdade total. Eu a amo com tudo que existe em mim, a ponta dos meus cabelos, a beira das minhas unhas, tudo está repleto desse amor por você, Mary. Várias vezes ele fala sobre isso. Os amores em geral aprisionam. O teu amor me dá asas e me faz voar mais alto do que eu jamais poderia ter imaginado em toda a minha vida. Seja um amor que liberta, que amplia. Por quê? Porque não tem carências, que se realiza no próprio ato de amar. Bélio jamais o aprisionou. Não hesitou em, perdidamente apaixonada por ele, mandá-lo para Paris. Não hesitou em, perdidamente apaixonada por ele, deixar que ele levantasse voo. Ela nunca quis nada para si, absolutamente nada. Quis que ele crescesse. Por isso eu acho que ela tinha aquele sorriso sereno no seu enterro. Ela alcançou exatamente o que queria para ele. Empurrá-lo para que ele levantasse voo. Mais abaixo, em 1915, 14 de 3 de 1915, vejam que lindo isso aqui. A vida é um longo pensamento, mas não sei porquê, não gosto de compartilhar esse pensamento com os outros. Eles o puxam para um lado e eu para o outro, e ninguém aguenta essa luta mental por muito tempo. Mary, uma das muitas coisas que nos aproximam foi que nós puxamos o pensamento da vida para o mesmo lado e não tememos a solidão que isto acarreta. Puxar o pensamento da vida para cima, para coisas tremendamente espirituais que devia ser incomum e devia isolá-los. Uma pessoa que trabalha com o tipo de mentalidade que trabalhava Gibran, que trabalhava Mary Hesse, que provavelmente eram solitários, como ele mesmo diz muitas vezes, era muito pouco entendido. Ele diz, olha, no meio de Nova York, muitas vezes sinto saudade daquelas pessoas simples e rudes do Líbano, de onde eu vivia. Eu não aguento as pessoas o tempo todo estarem querendo se mostrar interessantes e serem tão superficiais, tão voltadas para a terra. O que eles compartilhavam era um sentimento que se inclinava para cima, um pensamento que se inclinava para cima. Um tender para Deus em apertado abraço. Os dois compartilharam a sua união aí. E era uma união rara e eles não temiam ser solitários. Não abriam mão da sua própria individualidade para serem aceitos numa sociedade, principalmente Gibran, que era um artista, e todo o status, todo o glamour que cerca isso, e a tendência à massificação, a querer ser aceito a qualquer preço, ele preferiu se manter solitário. E a única pessoa que ele comunicou o segredo do seu coração foi aquela que era capaz de entendê-lo. 18/4/1915. Costumamos nos confundir quando tentamos organizar nosso pensamento. Apenas quando estou com você, isso não acontece. As conversas nos aproximam, apagando tudo aquilo de ruim que ficou esquecido num canto empoeirado de nosso inconsciente. Sabe o que é você estar com uma pessoa que te ajuda a apagar tudo de ruim? Polariza. Imagina o que é uma relação de uma pessoa que, quando você está com ela, apaga tudo de ruim. Em geral, nós nos reunimos com as pessoas para falar mais do luminoso ou do sombrio. Nossas conversas giram mais em torno do luminoso ou do sombrio. Se poder dizer para uma pessoa, você apaga tudo de sombrio que existe dentro de mim. Imagine que nível de relação é essa. Em 17/7/1915, sua carta, Mary, é a mais bela expressão de vida que já recebi. Se vocês tiverem oportunidade, aqui eu selecionei algumas mais dele, que são as mais numerosas, mas Mary Haskell escreve tão bem quanto Khalil Gibran. Tanto quanto ele. E passou para a história absolutamente anônima. E se não fossem essas cartas, ninguém saberia nem que ela existe. Em nenhum momento ela deseja méritos pela participação que teve no Profeta. Deseja que ninguém saiba sequer que ela existe. Ela toma Gibran como sua obra. Em nenhum momento exige nada, nada, nada. Mary Elizabeth Haskell escreve tão bem quanto Khalil Gibran. Se vocês lerem essas cartas, vocês vão ficar encantados. Existe um momento em que eles se encontram pela primeira vez no estúdio dele, em 1912, em dezembro de 1912, que ele chega ela chega e o aquecedor do estúdio tinha quebrado. E ela fala, olha, esse cano do aquecimento, da calefação, ele é um cano tão resistente que nem um trem passando por cima dele seria capaz de quebrá-lo. E, no entanto, rachou por causa de algumas gotas de água que congelaram dentro dele. As coisas sempre se quebram de dentro para fora. As imagens dela são todas lindas, são todas poéticas. Ela tem... Você vê o profeta nascendo muito das palavras dela, e me parece que eu jamais desejou qualquer tipo de reconhecimento. Realizou-se na realização do Gibran. E ainda vendo a sua projeção pelo mundo afora, não foi capaz de abrir a boca e dizer, eu participei disso, eu tive mérito nisso. E pretendia queimar essas cartas, só não as queimou porque acreditou que isso pudesse ser útil para a humanidade. Sua carta é a mais bela expressão de vida que já recebi. É uma demonstração do sagrado desejo de encontrar o mundo. O tempo todo, Mary Haskell e o próprio Gibran se expressam dessa maneira. Um desejo de encontrar Deus, um desejo de totalidade, um desejo de ir além do mundo, onde as coisas são todas muito pequenas. O tempo todo eles pensam grande, eles voam alto e na mesma altitude. E é interessante porque parece que quando... Ele mesmo fala isso, parece que quando eu atinjo uma altitude, você está sempre um pouquinho acima e me desafiando. Quando atinge uma altitude, você sempre está um pouquinho acima me desafiando. Então ela funciona quase como se fosse uma mestra para ele. Ela o convida, ela o desafia, ela o puxa para cima. Sempre, a vida inteira. 2/8/1915. Essa é lindíssima, é uma das minhas prediletas. Lendo suas doces e queridas cartas, sinto-me como uma planta crescendo em direção à luz e esqueço minhas próprias sombras. Acredite, Mary, que um dia eu serei o homem para quem essas cartas são escritas. Eu quero ser este homem que você pensa que sou com toda a força do meu coração e da minha alma. Sensacional, muito bonito. Um dia eu serei o homem para quem você escreve essas cartas. E provavelmente foi. Provavelmente foi. E muito do mérito disso é dela. Muito bonito aqui também, 20/5/1920. O propósito da existência sempre se manifesta através do lado feminino. É a única maneira que tem o homem de compreender sua missão. Provavelmente ele chegou a essa conclusão graças a ela. O propósito da vida se completa através do lado feminino. A mulher mostra ao homem sua missão, tá? E vice-versa. E foi exatamente o que ela fez para ele. Deu a ele uma dimensão histórica que talvez ele não tivesse, muito provavelmente não teria sozinho. Um menino pobre, libanês, de saúde muito frágil desde a juventude, sem recursos, não só pela falta de recursos financeiros, mas provavelmente também por uma necessidade de aceitação, por uma necessidade de ser aceito numa sociedade elitista, cheia de dogmas, de padrões, nos quais ele não se enquadrava. A sua literatura não tinha nada a ver com o que se fazia naquele momento. Gibran teria resistido a isso tudo sozinho? Teria percebido qual era a sua missão? Talvez não. Muito provavelmente não. Em 1920, a carta seguinte, 27/8. Olhem que lindo isso aqui. Estou agora trabalhando na parte de O Profeta, onde escrevo sobre o casamento. Então digo que o homem e a mulher sejam capazes de encher o cálice um do outro, mas que não bebam da mesma taça. O que quero dizer? Que um casal não pode viver a mesma vida. Quando se começa a fazer isto por amor, termina-se descobrindo que este caminho conduz ao ódio. Isso também é muito tradicional, muito platônico. Platão diz que você caminha para o ápice da pirâmide e, no máximo, alguém compartilha essa caminhada com você. Mas que o que falta para preencher a tua vida não está no outro, está em você mesmo. Você compartilha com outro essa caminhada. Essa história que é jargão de música romântica, você é tudo o que eu preciso, tudo o que você precisa não está no outro, está em você, o outro é um ser humano como você que caminha na mesma direção. Você pode ajudá-lo a caminhar e ele pode te ajudar, mas não exija que o outro tenha aquilo que te falta. Quem tem aquilo que te falta é você mesmo. Compartilhem uma caminhada em direção ao ápice da pirâmide, mas aspirem ao ápice e não um ao outro. Não substituir a sua coluna dorsal por uma bengala. Não esperar que o outro te dê aquilo que você mesmo tem que conquistar. Isso é a base de toda a fantasia e, em geral, do esvaziamento de todo relacionamento. Seja um fator de soma na vida do outro, enche o cálice do outro, mas beba do seu próprio cálice. E Haskell soube fazer isso melhor do que ninguém. nunca foi invasiva, nem mesmo no momento em que Gibran se casou, que não deve ter sido uma experiência fácil nem para ele, nem para ela. Olha que interessante essa aqui, de 1920 e a seguida também, de 1921. Quando duas pessoas se encontram, elas devem ser como dois lírios aquáticos que se abrem lado a lado, cada um mostrando seu coração dourado e refletindo o lago, as nuvens, o céu. Não consigo entender por que um encontro gera o oposto disso, corações fechados e medo do sofrimento. Cada vez que estou com você, conversamos 4, 6 horas seguidas. Se pretendemos passar juntos todo esse tempo, é importante não tentar esconder nada e manter as pétalas bem abertas. Dois lótus que refletem o céu, as nuvens, o lago, de coração dourado. Ele fala de dois lírios, né? Mas que me lembra muito a flor, exatamente por esse coração dourado, me lembra muito o lótus, que é uma flor tradicional do Oriente, que tem exatamente essa característica. Se colocar acima da água, acima das circunstâncias, acima do mundo material e voltada para o céu, voltada para as estrelas, voltada para as nuvens, voltada para o divino. Compartilham isso lado a lado, sem que um interfira na trajetória do outro. E adiante ele vai falar outra coisa também muito bonita. Mary, quero saber se você tem ideia de como você conseguiu ampliar minha compreensão do mundo. Você está sempre me provocando e me obriga a descobrir novas coisas. Exatamente assim. Sempre me provocando, me obrigando a ir além, a expandir as minhas fronteiras, a me superar. O amor, como um riacho, deve estar em constante movimento. E você faz isso comigo. Mas o que acontece com a maioria dos casais? Eles acham que as águas do rio correm sempre e não se preocupam mais. Então o inverno chega e essas águas congelam. E só aí compreendem que nada nesta vida é absolutamente garantido. Constante cultivo dos sentimentos. Como se cultiva uma planta. Saber que virão os verões e os invernos da existência. Momento em que o ânimo não é tanto, momento em que o humor não é tanto, momento em que a vida oscila. Saber cultivar diariamente um sentimento, para que no inverno da existência ele ainda esteja vivo e possa atravessar todas as estações. Eles passam toda uma vida cultivando esse sentimento, que eles consideravam como uma joia, como uma dádiva, e sempre encerram as suas cartas, pedindo a Deus que os ajude a cultivar esse sentimento. Sempre. Sempre que dois amantes se encontram, olhem que lindo isso, sempre que dois amantes se encontram, na verdade são 4 vozes que conversam. Os dois seres visíveis têm uma relação muito diferente dos dois seres invisíveis. Esses últimos, os visíveis, né, podem estar discutindo, mas suas almas podem estar em paz, querendo se aproximar mais uma da outra. Ainda que os corpos discutam, porque a personalidade tem diferenças, tem que aparar arestas, a alma pode estar em paz. E, na verdade, através daquele atrito, buscando se aproximar mais uma da outra. Ou seja, num relacionamento verdadeiro, profundo, você tem sempre 4 personagens. Num relacionamento meramente material, tem apenas 2 personalidades. E, às vezes, as arestas, os atritos dessas personalidades, que sempre existem, acabam por gerar uma fratura onde já não sobra mais nada. Então, o verdadeiro relacionamento, sempre 4 vozes, dialogando em planos diferentes. Mesmo quando já não havia mais a voz física entre eles, eles continuaram dialogando num plano muito elevado. Mais adiante, em 1922, 7 de 10 de 1922, isso há 9 anos da morte dele, viramos uma pessoa só, Mary. Você entrou na minha alma e se eu quiser cortá-la, estarei destruindo a mim mesmo. Essa relação não nos pertence mais. Eu não consigo mais imaginar-me criando algo se você não está presente. Um amor precisa ser bastante forte para experimentar isso. Eu não consigo criar nada se você não está presente. É interessante porque ele fala que ainda quando ele está sozinho, ele dialoga mentalmente com ela o tempo todo, em um momento que ele diz, olha, a voz da minha consciência é a tua voz. A voz que eu dialogo quando me inspiro, quando ando pelos campos, quando busco inspiração para os meus quadros, para os meus livros, a voz da minha alma é a tua voz. A voz da minha alma se exprime com a tua voz. É através de ti que eu ouço todas as inspirações que brotam da minha alma. Ele diz, é impossível que as nossas almas sejam divididas. Tem uma passagem de Platão no Banquete que é muito bonito, que ele diz que é a expressão mais profunda do amor. Quando dois amantes se fundem tão profundamente que invocam o deus Vulcano, que é o deus da forja, diante deles para que transforme as suas almas de duas em uma só. Ou seja, o amor é a busca da unidade na multiplicidade. E você percebe que isso parece muito poético quando a gente fala dessa forma, mas quando percebe um momento em que historicamente, concretamente, dois seres humanos lograram isso, é muito forte. Porque se dois seres humanos lograram, mostra para nós que isso é possível. Completar-se profundamente na alma do outro. Estar sempre desafiando o outro a subir, a elevar-se, a ser melhor como ser humano, sem desejar nada para si. O tempo todo um fez isso com o outro. O tempo todo. E realizar-se nessa união de alma profundamente. De tal maneira que já não depende de distância, já não depende de tempo. E a serenidade de Haskell naquele enterro talvez esteja dizendo que não depende nem de vida, nem de morte. Mais adiante, em 26/12/1922, eu lendo esse trecho aqui, é que eu imaginei por que ele escondia tão bem essas cartas de Bárbara Jung, porque não deve ser interessante para uma mulher ler isso aqui. Em toda a minha vida, só conheci uma mulher com quem eu me sentisse intelectual e espiritualmente livre e pudesse ser eu mesmo. Você. Encontro em você tudo o que eu buscava. Um espírito que fez minha alma levantar voo, que mostrou uma nova luz sobre coisas antigas, que ofereceu seu colo para que a minha cabeça pudesse descansar. Você está mais próxima agora do que antes e sinto que Deus se manifesta em tudo que nos une. Esse aqui é completo e maravilhoso. Se vocês forem ver, mais uma vez, voltando a Platão, que nós estamos colocando como auxiliar na nossa palestra, né? Ele diz que a evolução bem é aquilo que une. A evolução de todos os seres é em direção à unidade. E quando os seres se unem profundamente entre si, é uma parte de Deus que eles recuperaram. Porque Deus é uno. E quando você logra uma união profunda com alguém, é uma parte da unidade que você recuperou no meio da multiplicidade. Portanto, aí se espelha o divino. Aí se manifesta um pouco do mistério divino. E é o que ele mostra aqui, né? Em todos os níveis, de todas as necessidades que ele teve, eles foram capazes de compartilhar. Então ela era tudo o que ele buscava, um espírito que faz sua alma levantar voo, sempre está desafiando, sempre quer dele mais, nunca deixa que ele se contente com pouco, sempre o desafia a ir além de limites. Ela é um colo no qual ele pode descansar, ela é um apoio no plano físico, psíquico, espiritual, sem nunca pretender nada, senão que ele fosse grande. Então em trechos como esse, nós mostramos o quanto todos os atributos do amor platônico são realmente, não são uma fantasia de Platão, são plausíveis. Eu já ouvi uma vez um aluno dizer, mas Platão fala tudo isso sobre o amor, ele teve alguém assim, ele foi casado? Olha, não é necessário que Platão tenha vivido um amor platônico para provar que isso é possível, é necessário que um ser humano tenha feito. Para mostrar que é possível uma fusão profunda, que como falei para vocês, não necessariamente é entre um homem e uma mulher, pode ser entre amigos, entre mestres e discípulos, entre professores e alunos, uma fusão profunda de alma não depende de ter uma conotação sexual, de casal, mas particularmente aqui eles se completam em todos os planos. E por fim essa carta, que eu acho maravilhosa, linda, muito inspiradora, muito boa para aqueles que querem em algum momento reler algo que os faça acreditar que de fato os seres humanos são capazes de se unir tão profundamente assim. E o que é o segredo de uma união profunda? Essa última carta que eu selecionei, eu acho maravilhosa. Minha adorada Mary, que você seja abençoada para sempre por tudo de bom que tem lhe dado. Sempre que você conversa comigo, sinto uma dor deliciosa em meu coração. Dor deliciosa, parece uma contradição, né? Tem um momento que ele diz, olha, as tuas palavras fazem com que eu sinta como que o meu coração tivesse algo dentro dele para o qual ele se tornasse pequeno. Como se algo dentro dele estivesse buscando expandir mais espaço e isso dói. Mas é uma dor maravilhosa. Algo dentro de mim, dentro do meu coração, busca mais espaço. De uma maneira tão profunda e tão forte que é doloroso de se sentir. mas é ao mesmo tempo a sensação mais maravilhosa que eu já senti em minha vida. E apenas a tua voz é capaz de fazer. É exatamente o que ele coloca aqui. Você está sempre me apontando o topo de uma montanha e dizendo, quando Kalil chegará ali? Cada vez que diz isso, eu escuto por detrás de suas palavras uma outra voz dizendo, eu gostaria que Kalil chegasse ali amanhã. É bom saber que a montanha possui um topo. Melhor ainda é ter certeza de que sua bem-amada o quer ver ali amanhã. Minha vida é apenas um conjunto de notas musicais que seu coração transforma em melodia. Que sejamos capazes sempre de viver tudo o que é de sagrado em cada instante. Com todo o amor de Kalil. Interessante percebermos tudo isso aqui. Quanta coisa, quantas vezes utilizamos o amor como uma prisão? Quantas vezes utilizamos o amor como uma forma de preencher a nossa carência e não como uma forma de realmente dar-se para o outro? Platão tem uma frase muito bonita em relação a isso que eu gosto muito, que ele diz, olha, existe uma linha divisória no amor humano, que é quando você para de olhar para as coisas e pensa, para que isso me serve? Quando você passa a olhar para as coisas e pergunta, como eu posso servir a isso? Que é entrega incondicional. Esse amor que liberta, que impulsiona, que puxa para cima, esse amor que recupera a unidade na multiplicidade, esse amor que não tem carências, que se realiza no bem do ser amado, esse amor que sempre desafia e faz os seres conhecerem melhor as suas possibilidades, que acredita mais nos seres amados do que eles mesmos e faz com que eles superem todos os limites, esse amor que sempre anda catando pedaços do sagrado para compartilhar com o seu bem amado. Mary Haskell, em uma das suas belíssimas cartas, ela diz isso. Você é a melhor razão que tenho para todos os dias nas minhas caminhadas procurar a Deus. Ela se sente estimulada a sempre estar procurando a Deus para ter o que oferecer a Gibran. Ela assume a responsabilidade de ser a inspiração dele toda a vida. Isso faz dela um ser grandioso, um ser muito especial. E vocês imaginam quando falamos que dois amantes se correspondem mais de 20 anos? Sem praticamente falar nada de pessoal, de falar coisas tão elevadas e tão nobres como essa. Mostra qual é o limite, o patamar maior que os seres humanos podem se relacionar dentro de um relacionamento entre um homem e uma mulher. O que é importante em relação a isso, gente, é que se um ser humano logrou isso, isso é uma possibilidade para toda espécie humana. Eu acho que Haskell deve ter pensado em alguma coisa parecida com isso quando eu não quis queimar essas cartas. Porque é um pouco aquilo que a gente vê naquele clássico indiano Bhagavad Gita. Sempre que te sentires desanimado, abatido, sem esperanças, olha para o horizonte e lá verás Arjuna, vitorioso, sobre o seu carro de guerra. Sempre que nos sentirmos absolutamente abatidos e desanimados quanto à possibilidade de nos comunicarmos profundamente com o ser, compartilharmos a nossa alma com o ser, talvez pudéssemos lembrar um pouco de Gibran e Mary Haskell. E o nível de relação que os dois obtiveram, tão próximos historicamente de nós. E tão distantes ao mesmo tempo de tudo que a gente conhece no nosso mundo banal, onde para você estar com alguém por carência, por convenções, normalmente faz uma cumplicidade entre aquilo que se tem de mais vulgar e não compartilhar daquilo que temos de mais sagrado. A carência nos faz querer ser amados a qualquer preço e rápido, e gera fantasias, e gera perda de dignidade, e gera perda de liberdade, e todas as sequelas daquilo que nós erroneamente chamamos de amor. Muito importante lembrarmos que em algum momento na história, logicamente não foram só eles, mas é uma dádiva que isso tenha chegado até nós. Alguém se amou assim. Bom, isso era basicamente o que eu queria trazer para vocês, considerando, como eu falei para vocês, que é um livro com mais de 600 cartas. Então peguei alguns trechos, apenas para funcionar para vocês como uma inspiração. Esse livro sempre me inspira muito, essas cartas sempre me inspiram muito, e espero que isso tenha o mesmo efeito para vocês. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um querer mais que bem querer. É um solitário andar por entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É crer que se ganha em se perder. É um sentir-se preso por vontade. É servir a quem vence. Vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar com ódio seu favor entre os seres humanos a amizade? Se tanto
contrário a si é o mesmo amor.